Conto o fim.
Você está ouvindo Ecos do Movimento. Uma produção do Movimento RPG. Texto e voz de Raquel Nayane. Edição e mixagem, Senhor A.
Havia começado há uns meses, e após certo tempo eu havia perdido a noção dos dias passados com as noites mal dormidas, e não saberia dizer se já faz anos ou não. Felizmente, a bagunça inicial já passou, e várias famílias ainda estão razoavelmente bem dentro de suas casas, com muros repletos de cacos de vidro e portões gigantes que servem como barreira anti-mortos-vivos, sofrendo perdas ou retaliações apenas quando devem sair considerando que seu estoque está baixo. Ou, como era meu caso, pessoas que não aguentam ficar trancadas e preferem se arriscar. Claro que o início importa mais que o fim. Onde se estava quando as primeiras pessoas saíram enlouquecidas pelas ruas mordendo umas às outras? Essa pergunta é válida quando se trata da sobrevivência do primeiro dia. Eu estava na rua com alguns amigos, que se tornaram meu primeiro grupo de sobreviventes. Ou quase. Perdi alguns naquele dia, mas continuei de pé. E depois disso, não consigo me ver estacionado em algum lugar. Segui os dias aguardando o grupo de protagonistas que provavelmente já está investigando de onde o vírus veio e como ele pode ser controlado ou exterminado, até eles chegarem ao resultado do plano infalível que estão criando e dar um fim para essa bagunça. Não faço parte desse grupo, sou apenas um figurante no fundo da cena me esforçando para não virar um minion do vilão. E depois de tanto tempo entrando em grupos que ou morriam todos ou resolviam se aquietar para tentar viver em paz em algum lugar, percebi que seria mais fácil seguir meu caminho sozinho, sem ninguém a quem temer pela vida, ou pior, a quem temer pela morte. Aquele era um dia tranquilo em específico. Estava andando em uma rua rodeada por floresta, ouvindo o silêncio ser quebrado pelo farfalhar das folhas ocasionalmente sendo levadas pelo vento. Olhava ao redor com cautela, procurando por água, pois a minha reserva tinha se esgotado. Havia andado o dia todo e estava cansada e com sede. Não escutei um único gotejar e precisava me reabastecer. E quando pensei em procurar uma árvore de troncos grossos para tentar dormir, ouvi ao longe um barulho que sabia não pertencer ao vento. Meu coração acelerou, e eu olhava ao redor com cuidado, até ouvir uma voz feminina pedindo por socorro. Help! Help! Já havia sido vítima desse tipo de truque no passado, devido à minha predisposição para ser excessivamente ingênua e benevolente. Uma mulher aparentemente frágil, precisando de ajuda, e de repente, um grupo de outras pessoas me rodeava e roubava meus recursos. E sabendo disso, eu não consegui resistir ao chamado. Mesmo sendo um figurante, eu ainda era humano. Segui a voz apreensivo até chegar a um pequeno barranco, íngreme o suficiente para causar estragos, mas não tão alto a ponto de matar. A voz estava vindo de uma jovem que havia caído e estava presa em uma árvore que não sucumbiu à queda, ficando na diagonal. Analisei a cena antes de me mostrar. O terreno estava liso, então ela não estava achando apoio para subir, e a queda deixaria qualquer um machucado o suficiente para ser lento e um alvo fácil. Não era uma boa alternativa. Olhei ao redor e não parecia ter ninguém por perto, até porque aquele não era um local propício para uma emboscada, já que a mulher realmente poderia morrer. A menos que eles não se importassem com isso. Mas eu estava pensando demais. Me aproximei um pouco e na hora que me viu, a moça entrou em alvoroço pedindo ajuda. Ainda receoso, pedi que se acalmasse e me aproximei, tirando do meu kit de sobrevivência uma corda que peguei em uma loja qualquer. Fiz um laço firme e arremessei, pedindo para ela posicionar ao redor da cintura. Depois procurei um ponto de apoio enquanto ela fazia o que pedi, até que achei uma pedra firme. Então eu puxava de um lado e ela tentava escalar do outro. Quando finalmente chegou no topo, me apoiei nos joelhos tentando buscar o ar, enquanto ela deitava no chão e olhava para o céu. Em seguida, começou a rir como se tivesse acabado de ouvir a piada mais engraçada da história. E entre os risos, me agradeceu. O que me fez rir também. Ela não era uma armadilha, era uma companhia. Começamos a conversar e percebi que ela tinha os mesmos ideais que os meus. Ficar vagando, conhecendo pessoas novas e quase morrendo em penhascos. Isso me fez rir de novo. Como já estava tarde, expliquei que iria subir na árvore para poder dormir, mas estava com sede. Então ela disse que conhecia um lago perto e que era lá que buscava recursos quando precisava. Começamos a caminhar, primeiro em silêncio. Depois fui puxando assunto e ela foi cedendo. Me contou da sua vida anterior, como era esforçada e estava estudando para ser médica, mas que o fim, como chamou, acabou com seus planos. Ela também perguntou de mim, e aos poucos foi contando o meu passado. Contei que trabalhava como vendedor, e essa profissão havia me ensinado a ler as pessoas, entender quando estavam me passando a perna e que isso era uma vantagem aqui fora. Ela me olhou séria. O mundo mudou, e as pessoas também. Todos criaram mais cascas do que aquelas que já possuíamos. Ler alguém hoje é mais difícil do que antes. Continuamos andando em silêncio, já que eu pensava em suas palavras. E antes que eu pudesse perguntar mais, um som que reconheci me chamou a atenção. Água. Olhei para ela animado, e ela começou a andar mais rápido até que estávamos em um lago muito grande. Perguntei se realmente era seguro e ela me assegurou que sim, mas não aguardei sua resposta. Eu já havia jogado minha mochila no chão, tirado minhas meias e meu tênis, e antes de tirar a camiseta, olhei para ela, que me encarava. Ela apenas acenou que sim, como se estivesse me dando permissão, e se dirigiu para um tronco caído numa pequena clareira que parecia já ter sido visitada muitas vezes por ela. Por fim, tirei minha camiseta, minha calça e pulei na água. Há tempos que não sentia nada como aquilo na pele. Estava com saudade de um modo inexplicável, e aquilo era quase o paraíso. E em nenhum momento a jovem olhou para mim, não que eu tenha percebido. Quando me encontrei com ela novamente, já vestido, ela havia feito uma pequena fogueira. Ficamos em um silêncio confortável enquanto eu admirava aquela paisagem e pensava na sorte de ter encontrado aquela mulher. Até que percebi uma casa do outro lado, muito velha e acabada, parecendo prestes a cair por um sopro. Mas o que me deixou mais incomodado é que eu parecia conhecer aquele lugar. Forcei a vista um pouco e me endireitei em cima do tronco que me servia de banco. Mas mesmo que não viesse nada à mente, aquela sensação não ia embora. Antes que pudesse comentar sobre o que estava sentindo, percebi que ela se aproximava de mim. E com um olhar sapeca, me perguntou se podíamos contar histórias de terror. Uma diferente daquela que vivemos? Questionei brincando. Ela retrucou que na sua época jovem era escoteira, e era uma tradição contar histórias assustadoras ao redor da fogueira. Olhei para onde estávamos e realmente parecia o clima perfeito para isso. Resolvi começar contando uma história bem meia boca de uma versão da loira do banheiro, pois não consegui pensar em coisas diferentes ou inventar algo. E quando terminei, pedi para ela me surpreender. Existe uma lenda que contávamos nesse lago que vale a pena ouvir. Há muitos anos, uma senhora rica havia se mudado para essa região e construiu uma enorme casa, bem ali. Ela apontava para a colina do outro lado do lago, onde atrás das sombras das árvores era possível avistar as paredes corroídas daquela mansão. Aquela cena me trazia alguma memória em pedaços que eu não conseguia juntar. A mulher era sozinha, não tinha filhos e nunca havia se casado. Vivia apenas na companhia de seus 3 poodles gigantes. Ao longe, ouvimos um uivo e tentei disfarçar o arrepio na minha coluna com uma piada sobre coincidências do destino, mas ela não riu. A casa também recebia a visita de alguns mordomos e serviçais aos finais de semana que ajudavam com a limpeza e outros afazeres. Ela vivia feliz com sua rotina programada e curtindo a solidão que sempre quis. Até que um dia, um grupo de jovens apareceu, fazendo uma grande fogueira e muito barulho. pareciam ter saído de filmes de terror onde nenhum deles tem neurônio e só pensam em atos libidinosos. Ela me encarou, séria, como se a culpa fosse minha, mas eu sentia que talvez fosse, mesmo que não conseguisse explicar. Em uma daquelas noites começou a chover muito forte, uma espécie de tempestade com ventania, e o grupo avistou a casa como um bom lugar para se esconder após alguns dias perturbando o paz e o sossego daquela doce senhora. Eles foram até lá e bateram incessantemente na porta, e quando começaram a gritar que iriam forçar a entrada, a idosa abriu as fechaduras e se permitiu adentrar seu lar. Seus cachorros não paravam de latir, presos em um outro cômodo, e os jovens começaram a reclamar e agir como se aquela casa pertencesse a eles. O que eles não sabiam é que a senhora tinha alguns problemas e havia se isolado para manter os outros seguros. Naquela noite, ela deixou os cachorros soltos para que a ajudassem e um a um lentamente matou aqueles que haviam tirado sua paz. Os primeiros foram mais fáceis, porém um rapaz em específico havia levado seu irmão mais novo e queria proteger ele. Dessa maneira, pegou um machado escondido no armário e ainda conseguiu atingi-la com um único golpe no rosto, deixando uma cicatriz que cortava sua face. O irmão mais novo fugiu, mas todos os outros ela conseguiu matar. Porém, nenhum corpo foi encontrado quando os policiais vieram revistar o lugar após ouvirem o testemunho do menino. Dizem que nada foi achado porque a senhora usava como comida aqueles que tiravam a vida. E até hoje, os que vêm tirar o sossego da idosa têm o mesmo destino no fim. Dei um pulo quando novamente ouvimos os uivos e latidos anteriores, só que dessa vez pareciam mais próximos. Ela achou graça do meu susto, e quando eu ia comentar que os bichos estavam perto, ela começou a falar da família dela, repassando essa lenda como verdade. Minha cabeça começou a doer forte, e eu me distraí do susto anterior, continuando nossa conversa e entrando em assuntos banais, ora falando de como as coisas eram antes, ora sonhando com um futuro em que as coisas fossem voltar ao normal. Mas aquela sensação de conhecer o lago e a casa começou a aumentar. Olhava ao redor e parecia que eu já estivera naquele local antes, só não entendia como. E de repente, os uivos estavam tão perto que eu sabia que estávamos em perigo. Me levantei rápido e puxei a moça para minhas costas, perto do lago. No pior dos casos, poderíamos usar a água a nosso favor. Mas lobos sabem nadar, não sabem? Minha cabeça não estava funcionando direito e a dor parecia aumentar. Era como se a água estivesse querendo voltar à minha mente, mas não encontrava o caminho. Olhando ao redor, para além de onde a claridade da fogueira poderia iluminar, percebi dois círculos amarelo brilhantes se aproximando. Era definitivamente um lobo. Senti as mãos da mulher nas minhas costas, tremendo. Os animais com o vírus zumbi eram ainda piores do que as pessoas, e eu não tinha ideia do que fazer para sair daquela situação. E enquanto encarava os olhos daquele animal, percebi mais dois pares de olhos se aproximando pelas laterais, formando um semicírculo com seis olhos amarelos emitindo rosnados baixos na nossa direção. Senti, então, água nos meus pés. Olhando para baixo, percebi que havia andado para trás devagar, e por isso estava dentro do lago. Mas e a mulher? Chamei por seu nome, mas não tive resposta. Balancei as mãos para trás sem tirar os olhos dos três bichos que me encaravam nas sombras, mas não senti nada no ar. Quase como se fosse ensaiado, aquela jovem apareceu atrás da criatura que havia aparecido primeiro, com um semblante sombrio e sorriso malicioso. Baixei minha guarda, acreditando se tratar de uma pequena pegadinha. Mas quando ela levou suas mãos ao rosto e rasgou sua face, como se fosse papel, eu sabia que algo estava completamente errado. Por baixo de seu rosto jovial, olhos amarelos surgiram, totalmente vazios de alma. Seu sorriso aumentou, se assemelhando a uma caça quando encontra sua presa, e eu pude ver, cortando seu rosto, uma enorme cicatriz. Naquele momento, flashes vieram à minha mente e eu entendi o motivo de estar com aquela estranha sensação.